DW Noticiário.
Bom dia e bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto e vou acompanhá-lo durante a próxima meia hora. Começamos o programa com as notícias. Várias áreas do nordeste da Nigéria estão sem serviço de telemóvel desde esta quinta-feira, numa altura em que aviões e soldados continuam a deslocar-se para a região numa operação de combate aos extremistas islâmicos do Boko Haram. Testemunhas relataram ter visto aviões nigerianos a sobrevoar Yola, capital do estado de Adamawa, em que o presidente Goodluck Jonathan declarou o estado de emergência, tal como em Yobe e Borno. As Forças Armadas da Nigéria prometem uma deslocação massiva de militares e recursos para a região, um assunto que desenvolvemos mais à frente neste jornal. A África subsaariana vai receber cada vez mais investimento estrangeiro nas duas próximas décadas, chegando a quase 200 mil milhões de euros em 2030. De acordo com o relatório Horizontes do Desenvolvimento Global, apresentado esta sexta-feira pelo Banco Mundial, os fluxos de capitais para esta zona do mundo deverão passar de 48 para 196 mil milhões de euros dentro de 17 anos. A maior parte destes fluxos materializa-se em investimento direto estrangeiro, principalmente nas áreas dos recursos naturais, como o petróleo em Angola e na Nigéria e o cobre na República Democrática do Congo. O presidente de transição da Guiné-Bissau, Serifu Nyamadju, afirma que vai retomar esta sexta-feira consultas com os partidos políticos para a formação de um novo governo inclusivo. Após regressar de um controlo médico na Alemanha, Serifu Nyamadju começou por lamentar a morte em Portugal, vítima de doença, do ex-presidente guineense Henrique Rosa, em memória do qual vai decretar luto nacional em data a anunciar. Nyamadju afirmou ainda que vai ouvir os partidos a partir de hoje, com os quais espera obter um entendimento quanto ao formato e nomes para o futuro governo. O líder da UNITA, Isaías Samacuva, apelou esta quinta-feira em Madrid a deputados espanhóis para que apoiem o processo democrático angolano, afirmando que um crescente descontentamento popular pode levar a um conflito social. O responsável do maior partido da oposição angolana explicou que está em digressão por vários países europeus para denunciar que a estabilidade em Angola é só aparente porque os benefícios do crescimento económico não chegam ao povo. E de acordo com a agência noticiosa Angop, o Ministério da Comunicação Social instou as direções da Rádio Despertar e do semanário Folha 8 no sentido de corrigir imediatamente a sua conduta ao apelar diariamente à desordem pública. Num comunicado tornado público esta quinta-feira, o Departamento Ministerial salienta que, caso perdure a conduta dos citados órgãos de comunicação social, poderão ser tomadas medidas administrativas e judiciais. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e o primeiro-ministro turco, Recep Erdogan, insistem que o presidente sírio, Bashar al-Assad, deve sair do poder, apesar de estarem a avançar os preparativos de conversações de paz na guerra civil síria. Os líderes encontraram-se em Washington esta quinta-feira, em plena diplomacia de vai-e-vem entre potências mundiais e regionais, antecederam uma conferência internacional proposta por Washington e Moscovo para acabar com a violência. O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão chegou hoje a Israel no início de uma visita de 3 dias ao Médio Oriente e à Algéria. Esta sexta-feira, Guido Westerwelle passa por Tel Aviv e Jerusalém e encontra-se com o presidente Shimon Peres, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e outros membros do governo. Em destaque nas discussões políticas estão os esforços para restaurar a paz com os palestinianos, a guerra civil síria e o programa nuclear iraniano. O ex-primeiro-ministro conservador búlgaro Boyko Borisov pediu esta quinta-feira a anulação das legislativas de 12 de maio e a convocação de um novo escrutínio após a vitória sem maioria absoluta do seu partido, o GERB. Borisov justificou a decisão devido a uma violação brutal da lei durante o dia de reflexão na véspera das eleições. No dia 11 de maio, a Procuradoria-Geral de Sofia confiscou 350 mil boletins de votos ilegais numa gráfica privada que tinha imprimido os boletins para as eleições. O presidente francês François Hollande anunciou esta quinta-feira que pretende desencadear uma iniciativa para a Europa sair da sua letargia e impôs um prazo de 2 anos para fornecer um contorno a uma união política. Durante uma conferência de imprensa que assinalou 1 ano da sua eleição, o chefe do Eliseu também considerou que a austeridade está na origem da recessão na zona euro. Cada vez mais impopular em França, Hollande decidiu imprimir um novo fôlego às suas reformas num contexto económico muito negativo. Na quarta-feira foi confirmado que o país entrou oficialmente em recessão económica. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
E nos destaques desta sexta-feira, dia 17 de maio de 2013. Militares nigerianos continuam a chegar ao nordeste do país para a ofensiva contra o Boko Haram. Médicos moçambicanos anunciam nova greve no dia 20 de maio. Cimeira sobre pirataria tem lugar hoje nos Camarões. Saiba mais já a seguir. As tropas nigerianas estão a preparar-se para atacar os bastiões radicais islâmicos no nordeste do país, numa operação inserida na ofensiva para recuperar territórios controlados pelos insurgentes do Boko Haram na região. Esta quinta-feira, testemunhas afirmaram ter visto aviões de combate nigerianos a sobrevoar Yola, a capital do estado de Adamawa, e de acordo com os militares, os primeiros ganhos territoriais já foram alcançados. O serviço de telemóveis foi cortado em várias áreas da região e as tropas nigerianas estão a deslocar aviões de combate e helicópteros para as regiões de Borno, Yobe e Adamawa, os três estados fronteiriços nos quais o presidente Goodluck Jonathan declarou o estado de emergência na terça-feira. Idris, diretor de uma rádio comunitária entre Yobe e o estado de Bauchi, confirmou à DW o corte das ligações telefónicas. Tentei ligar alguns amigos nos estados de Borno e Yobe, mas não consegui. Mas posso dizer que vi muitas pessoas em caminhões e outros veículos a sair de Yobe. Algumas pessoas estão satisfeitas com as medidas tomadas pelo governo, outras estão divididas por causa do que aconteceu no passado, afirma Idris. Goodluck Jonathan autorizou uma operação para expulsar o grupo rebelde do norte do país, uma decisão tomada no seguimento de um aumento da violência contra alvos governamentais e cristãos na região por parte dos rebeldes que pretendem impor um Estado Islâmico na Nigéria. O advogado Jalo Abdullahi, um membro do PDP, o partido no poder na Nigéria, explicou à DW Aussa que a operação de expulsão já é conhecida e que é necessário deixar as tropas fazer o seu trabalho. O presidente não está pronto para permitir que um centímetro que seja deste país seja controlado pelo inimigo. E foi isso que o presidente disse. Essa é a posição. Não. Sabemos agora qual é o número de militares que podem ser enviados para Borno, Yobe e Adamawa e as suas operações práticas. O que dizemos é deixem-nos fazer o seu trabalho com consideração pelos direitos civis. É o que diz Jalo Abdullahi. Por parte do governador do estado de Yobe, o porta-voz, Abdullahi Begu, garante que será dado total apoio às medidas que pretendem levar à paz na Nigéria, deixando um apelo à população e aos militares. Sem paz nada pode ser feito. Até a religião só pode ser praticada em paz. Por estas razões, o governador Al-Haji Ibrahim Gaidam apoiou estas medidas. O governador apela ao povo para que mantenha a calma e cumpra a lei e exorta as forças de segurança a respeitar a dignidade das pessoas e a agir apenas de acordo com a lei. Esperamos que estas medidas nos levem em direção à paz. É o desejo de Abdullahi Begu. A declaração do estado de emergência em Yobe, Borno e Adamawa seguiu-se a um ataque das tropas nigerianas na cidade de Baga, no nordeste, onde mais de 180 pessoas morreram e 2 mil casas foram destruídas. Por parte das organizações internacionais, surge o receio de que a ofensiva contribua para agravar a violação dos direitos humanos e para a escalada do conflito em geral. Rafkana Hali, presidente da organização não-governamental Muriar Talak, a Voz dos Pobres, critica a imposição do estado de emergência apenas em Borno, Yobe e Adamawa, apelando à paciência da população.
A decisão do presidente não passa de um desafio e uma chamada de atenção para os líderes nigerianos combaterem este plano deliberado de colocar o norte de joelhos.
Peço às pessoas para serem pacientes e aos militares que parem de violar os direitos de cidadãos pobres e inocentes. Ainda assim, o advogado e membro do partido no poder, Jalo Abdullahi, acredita que a operação para expulsar o Boko Haram do nordeste da Nigéria pode ter resultados positivos.
The borders have been now taken care of
As fronteiras estão a ser controladas de forma séria e, ao mesmo tempo, muitas medidas de segurança já foram postas em prática, diz Jalo Abdullahi, concluindo, por isso, temos que esperar que alguma coisa boa resulte desta operação.
E aproveito agora para lançar a habitual pergunta do dia. Na sua opinião, a operação militar no nordeste da Nigéria pode realmente expulsar os rebeldes islâmicos do Boko Haram daquela região? Envie-nos a sua resposta à pergunta do dia através do e-mail afriportug@dw.de ou então...
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
No dia 20 de maio deve acontecer uma nova greve dos médicos em Moçambique. A ameaça foi feita esta semana pela Associação Médica do país, depois de o governo anunciar um aumento salarial de 15% para a classe. Os médicos não estão satisfeitos, já que esperavam mais do que 15% e o cumprimento de outras exigências feitas a quando da primeira greve, em janeiro passado. A DW ouviu o presidente da Associação Médica, Jorge Arroz, que começou por lembrar o que foi acordado depois da greve.
A Associação Médica de Moçambique, quando terminou a anterior greve de 7 a 15 de janeiro, assinou um memorando de entendimento com o governo, representado pelo Ministério da Saúde, com três principais pontos. E esses pontos são a ausência de represálias aos médicos e médicos estagiários que aderiram à greve. O segundo ponto está subdividido em subpontos, a nível do setor público, com efeitos a partir de abril de 2003. E o segundo subponto é relacionado com a aprovação do Estatuto do Médico na primeira sessão da Assembleia da República. O terceiro ponto do memorando avisava a manutenção de um diálogo permanente e contínuo e com uma matriz, com ações concretas e prazos.
Que motivos vos levam a ameaçar uma nova greve?
Os três pontos principais são, primeiro tem a ver com salário, que seja um salário digno e diferenciado ao nível do setor público, de 15 mil medicais para 30 mil, e também o subsídio de risco, que é de 10% para 35%, relacionados com os turnos e urgências que o médico faz nos hospitais públicos, como fora prometido. Das várias tentativas que a Associação Médica de Moçambique fez para contactar o governo sobre vários atores que foram cometidos ao longo desses últimos 3-4 meses, não houve nenhuma resposta por parte do governo de Moçambique.
Já foi estabelecido algum diálogo entre a Associação Médica e o Ministério da Saúde?
Não, até o presente momento não.
Portanto, o Ministério da Saúde ainda não reagiu à vossa ameaça de greve?
Pelo menos para a Associação Médica de Moçambique, não. O que nós sabemos é aquilo que passou nas mídias nacionais do pronunciamento do Secretário-Geral do Ministério da Saúde.
Outra coisa, a vossa greve é legal?
A greve está consagrada ao nível da Constituição da República. Só para clarificar um bocadinho mais, houve um aviso que foi submetido já nesta segunda-feira. Todos os trâmites legais estão cumpridos.
Os médicos estagiários foram penalizados por terem participado na primeira greve. Qual é o ponto de situação?
A Associação Médica enviou vários pedidos, informações, cartas para o Ministério da Saúde, a Faculdade de Medicina, a Universidade Eduardo Mondlane, inclusive para o Primeiro-Ministro, mas não houve nenhuma resposta desta parte. O que aconteceu foi que eles voltaram a repetir o estágio, conforme a sanção que estava prevista pela Faculdade de Medicina. Enviamos uma petição também para a Comissão de Petições da Assembleia da República, não houve resposta nenhuma, e também para a Provedoria da Justiça, que até agora também não deu uma resposta efetiva sobre o caso.
Os médicos estagiários voltarão a participar na próxima greve do dia 20?
Neste momento não foram convocados para a greve do dia 20, os médicos estagiários. Acreditamos que o bom senso de cada um vai prevalecer, mas conforme se diz, está escrito, o médico estagiário vai ter que trabalhar com um tutor legal. Portanto, tem que ter um médico, os médicos estagiários trabalham por si, a Associação Médica de Moçambique distancia-se de qualquer ato praticado que não seja benéfico para a saúde dos doentes. Portanto, será da responsabilidade exclusiva do médico estagiário e ou da Faculdade de Medicina, que assim entender.
Ouvimos então a entrevista com Jorge Arroz, presidente da Associação Médica de Moçambique, conduzida por Nádia Issufo. E Moçambique e Angola tiveram maus resultados num novo relatório sobre transparência e governação na gestão dos recursos naturais. No relatório do Revenue Watch Institute, Moçambique saiu-se pior que Angola, com uma nota final de insuficiente. Os detalhes com Guilherme Correia da Silva.
Moçambique não gera os seus recursos naturais de forma suficientemente transparente. Esta é uma das conclusões do Índice de Gestão dos Recursos Naturais, publicado pelo Revenue Watch Institute esta quarta-feira. No índice, Moçambique ficou no vermelho. O país está na posição 46, num total de 58 países. Segundo Marie Linzer, uma das autoras do relatório,
o governo moçambicano não divulga informação. Os contratos que o executivo assina com a indústria extrativa não são divulgados ao público. Além disso, não há uma fiscalização do processo de licenciamento. Por enquanto, o Parlamento não desempenha qualquer papel no setor extrativo.
De acordo com o relatório do Revenue Watch Institute, a única informação publicada pelo Ministério das Finanças são as receitas combinadas da energia, mineração e hidrocarbonetos. Já o Ministério dos Recursos Minerais publica apenas informações elementares fornecidas pelas empresas. Moçambique tem, aliás, uma pior classificação que Angola no índice do Revenue Watch Institute, apesar dos dois países estarem bastante perto um do outro. Angola ficou no lugar 41, 5 posições à frente de Moçambique. Marie Linzer, do Revenue Watch, diz que Angola ganhou pontos nos últimos anos por ter introduzido medidas que trazem maior transparência à gestão dos recursos naturais, nomeadamente do petróleo.
Desde 2010, que o país publica o seu orçamento, e a petrolífera estatal, a Sonangol, também publicou pela primeira vez relatórios detalhados sobre as suas receitas e sobre a produção.
No entanto, ao comparar Angola e Moçambique, é preciso ter em conta dois fatores, alerta a investigadora. A indústria extrativa moçambicana ainda está a dar os primeiros passos e, apesar de estar a crescer, é relativamente pequena. Em 2009, o governo moçambicano recebeu menos de 40 milhões de dólares do setor. Já Angola teve receitas na ordem dos 40 mil milhões de dólares no ano passado. Além disso, apesar de Angola ter feito progressos, há outra coisa que também fica clara no relatório do Revenue Watch Institute.
O nível de corrupção, em particular, ainda é elevado,
diz Linzer. A nível mundial, o índice não dá uma perspectiva muito animadora da forma como estão a ser geridos o petróleo, o gás e o setor mineiro. A grande maioria dos 58 países analisados, os principais produtores de petróleo, diamantes e cobre, não respeita aquilo que o Revenue Watch chama de padrões satisfatórios na gestão dos seus recursos naturais. No índice do Revenue Watch, a Noruega ocupa a primeira posição, Myanmar ocupa o último lugar. Esta foi a primeira vez que a organização publicou um índice sobre gestão dos recursos naturais. A partir de agora, o Revenue Watch espera publicá-lo de 2 em 2 anos. Guilherme Correia da Silva, DW.
Nesta sexta-feira, 17 de maio, realiza-se em Yaoundé, capital dos Camarões, uma cimeira sobre o combate à pirataria. Só nos primeiros 3 meses deste ano, registaram-se em todo o mundo 66 casos, com 4 barcos capturados e outros 51 assaltados. A boa notícia é que o número de ataques diminuiu. Ainda assim, a ameaça implica gastos elevados para armadores e seguros. Cristina Kripal, com mais informação.
Inicialmente, a pirataria concentrava-se sobretudo em águas territoriais somalis e no Estreito de Malaca, no Sudeste Asiático. Mas nos últimos 3 anos, também a África Ocidental tornou-se num foco de pirataria. Enquanto na costa leste, os piratas capturam navios em primeira linha para obter resgates avultados, no oeste, pelo menos no passado, os criminosos pretendiam sobretudo roubar a carga, para o que recorrem a meios violentos. Um dos alvos é o petróleo e o gás natural, oriundo da Nigéria e do Ghana. Mas o diretor executivo da Associação dos Armadores Alemães, Ralf Nagel, diz que a situação pode estar a mudar.
Recentemente tivemos dois casos na África Ocidental em que barcos foram capturados também com o objetivo de obter resgates. Há muito que tememos que esse modelo de pirataria do Oceano Índico seja copiado noutras regiões.
Os piratas profissionalizaram-se. Navios transportam pequenas embarcações para o ataque, apetrechadas com metralhadoras automáticas e outras armas de tecnologia de ponta. Os armadores defendem-se como podem, não poupando as despesas. Há quem opte por desvios nas rotas, de modo a evitar águas perigosas. Muitos cargueiros juntam-se para atravessar em grupo zonas de risco, o que pode acarretar tempos de espera elevados. Numerosos barcos têm hoje espaços de segurança, as chamadas citadelas ou quartos de pânico. No caso de um ataque, desliga-se toda a eletrónica da embarcação e a tripulação retira-se para um espaço fortificado, na esperança que a ajuda chegue rapidamente. Os armadores financiam também medidas de segurança como arame farpado e grades na armurada, que em parte também pode ser eletrificada. Mas, diz Ralf Nagel,
a prática mostra que a defesa mais eficiente são armas a bordo. E é essa a opção da maioria.
No entanto, há portos que proíbem a entrada com armas a bordo. E ainda não existe qualquer legislação pertinente para barcos que navegam sob a bandeira alemã. Quem renuncia a pessoal de segurança armado tem que pagar seguros mais elevados, pois o risco para as companhias de seguro também sobe. A Associação dos Armadores Alemães diz que os custos suplementares causados pelas medidas de segurança podem atingir até 100% dos custos regulares. Dieter Berg, especialista da resseguradora Munich Re, diz que a pirataria também afeta as companhias de seguro, especialmente por causa dos resgates elevados.
Acresce custos extraordinários no mesmo montante, causados pelas negociações morosas, os honorários dos advogados, das equipas de mediadores profissionais e até o transporte do dinheiro para o resgate, que não é simples.
A organização Oceans Beyond Piracy calcula o total dos danos económicos globais causados pela pirataria no Corno da África em 6 mil milhões de dólares norte-americanos em 2012. A grande maioria foi paga pelas empresas. 1 mil milhões são as despesas que os governos incorrem na intervenção da Marinha de Guerra para a proteção das frotas mercantes. E ainda não foram contabilizados os danos económicos nas regiões de pirataria, por exemplo, por causa das dificuldades que esta coloca ao comércio local. Cristina Gripal, DW.
No início de maio, o governo do Chad anunciou ter impedido um golpe de Estado. Seguiu-se uma série de detenções, cujo principal alvo foram membros da oposição, intelectuais e jornalistas. Entre as vítimas encontra-se também o correspondente da DW no Chad. Ao mesmo tempo, o país assume um papel importante na crise do Mali, para onde enviou 2 mil soldados. Os pormenores, novamente trazidos por Cristina Gripal.
O presidente Déby decidiu que a segunda-feira, 13 de maio, seria um feriado para comemorar o regresso do Mali dos primeiros 700 soldados chadianos. A recepção das tropas pela população na capital, N'Djamena, foi calorosa, mas o Chad não tem hoje muitos motivos para celebrar. Desde o início de maio foram detidas entre 10 a 20 pessoas, o número exato não foi divulgado. Estas são acusadas de terem participado numa conspiração contra o governo, tendo colocado em perigo a ordem constitucional. Entre os detidos estão jornalistas como Eric Topona, correspondente da DW, e parlamentares da oposição como Galigatan Ngote, mas também o seu colega Yora Golom, deputado do partido governamental. A ativista chadiana dos direitos humanos Delphine Djiraibé, membro do grupo de advogados dos dois deputados, realça que estes foram detidos, apesar de gozarem de imunidade parlamentar.
Todo o processo está viciado. Estas pessoas têm que ser libertadas. Foram detidas e eu estou à espera de uma audiência com o juiz embargador. E como no Chad, o juiz não tem prazos para cumprir, posso ficar eternamente à espera.
Helga Ticó, especialista do chat no Instituto Arnold Bergstresser da Universidade Alemã de Friburgo, suspeita que o presidente chadiano esteja a aproveitar o papel militar do seu país no Mali, que lhe valeu o reconhecimento internacional, para alcançar os seus próprios objetivos. Há mais de 20 anos que Idriss Déby governa o Chad com mão de ferro, mais precisamente desde que assumiu o poder através de um golpe de Estado em 1990, lembra a analista Ticó.
Diria que Déby está a aproveitar esta sua posição de força para uma pequena limpeza sem impedimentos, uma vez que sabe que tem a antiga potência colonial França do seu lado. Ele ajuda a comunidade internacional a libertar o Sahel dos islamistas fundamentalistas e a pacificar o Mali, mas espera que, em contrapartida, os aliados o critiquem menos quando procede com dureza contra a oposição.
O presidente Déby desmente as acusações de perseguição da oposição e o governo de Paris esperou até esta segunda-feira, 13 de maio, para se pronunciar sobre o ocorrido, adiantando oficialmente apenas estar preocupado com as detenções no Chad. Marielle Desbosses, pesquisadora no Instituto Francês de Ciências Sociais e Políticas, ISP, exige do seu governo palavras claras e pressão política sobre N'Djamena.
Esta intervenção do Chad no Mali se inscreve em uma política mais geral.
A intervenção no Mali está estreitamente ligada à política de Déby de há já alguns anos. O objetivo é tornar o Chad um polo na África Central que ninguém possa ignorar.
Devenir um polo e um polo incontornável na África Central.
O Chad também enviou tropas para a vizinha República Centro-Africana, onde apoia o governo de transição resultante do golpe de Estado de março de 2013. N'Djamena pretende continuar a assumir um papel relevante no Mali, sendo considerado um dos candidatos à chefia das tropas das Nações Unidas, que chegarão ao país a partir de julho. Cristina Kripal, DW.
DW. Espaço do Ouvinte.
Passamos então ao Espaço do Ouvinte, recordando a pergunta que colocámos no início desta emissão. Na sua opinião, a operação militar no nordeste da Nigéria pode realmente expulsar os rebeldes islâmicos do Boko Haram daquela região? Comigo em estúdio está a Madalena Sampaio, que nos vai dar a conhecer as respostas dos nossos ouvintes. Bom dia, Madalena.
Bom dia, Maria João. Bom dia aos ouvintes. Temos realmente bastantes respostas. Eu começo por uma SMS de Otávio de Nampula. Ele acha que não será de forma brutal que as forças nigerianas conseguirão expulsar os rebeldes, mas identificar a seita e atacar de forma particular. Pedro Mateus do UIS acha que, de facto, o governo deve usar a via do diálogo para chegar a uma plataforma comum, evitando a destruição e o derramar de sangue do povo sofredor. Recebemos também um e-mail de Orlando Jorge Alves, na Cala Porto, Moçambique. Ele acha que a operação militar, levada a cabo no Nordeste, na Nigéria, contra os insurgentes do Boko Haram, não irá estancar o clima de violência que se vive na região, uma vez que o Boko Haram consegue desaparecer e ressurgir noutro lugar quando é fortemente pressionado. No Facebook também temos bastantes mensagens. Inocêncio Matusses, de Maputo, Moçambique, escreve o seguinte: acredito que não, porque todos os conflitos devem ser resolvidos através do diálogo e de uma forma pacífica. Tigana Andrade acha que, em primeiro lugar, agradece a todos os que estão ligados à DW, e nós agradecemos também. A opinião dele é a seguinte: o que se passa na Nigéria tem muito a ver com as crenças religiosas, atingem outras esferas, seja ela política e social. Quanto ao envio de uma operação militar para o Nordeste, chega a não ser viável de acordo com os direitos humanos. A Nigéria é um gigante, não do ponto de vista democrático. O Sr. Jonathan tem tido tal firmeza que o seu antecessor tinha. É preciso que haja um diálogo de modo a estancar de uma só vez este impasse. E Carlos Manuel também acha que isso só dependerá deles. Leonardo Viriato Mucamba acredita que isso só vai contribuir para mais conflitos entre as duas partes. Persson Canavar Mabunda também acha que a operação militar no nordeste da Nigéria pode realmente expulsar os rebeldes islâmicos do Boko Haram daquela região. E Irmelindo Humberto acha que expulsar não irá resolver o problema, mas sim agravá-lo. Devia haver mediação dos conflitos pela comunidade internacional. E Dago Nível acha que não, pois seria preciso um plano mais abrangente que envolva as duas partes de uma forma pacífica. E têm sido estas as opiniões dos nossos ouvintes, internautas. Maria João.
Obrigada, Madalena, e obrigada a todos uma vez mais pela participação. Fica por aqui este Jornal da Manhã. Continua a acompanhar-nos, já sabe. Nós regressamos mais logo com a emissão da noite. Até lá, da nossa parte, tenha um bom dia.